Quando são realizadas pesquisas nas culturas ocidentais sobre o que as pessoas mais temem, duas respostas ocorrem com frequência. Um, medo é falar em público, o que muitas vezes encabeça qualquer lista de medos comuns. Há algo assustador em ficar diante das pessoas e ter que falar, e isso não depende do tamanho do grupo. O outro medo comum que as pessoas mencionam é ir ao dentista. A dor é provavelmente o fator determinante para esta resposta. No entanto, existe um medo que não aparece no topo da maioria das listas e que afeta muitas pessoas em um determinado grupo. Esse medo pode fazer com que essas pessoas evitem dizer ou fazer as coisas que deveriam. Às vezes, pode fazer com que as pessoas deste grupo digam ou façam coisas que não deveriam. Que grupo é esse? Adultos, filhos de pais divorciados, qual é o medo deles? O medo do conflito. Bem-vindos ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e estou aqui com o Douglas Peck, que daqui a pouquinho vai falar com vocês. Nesta série que trata dos problemas que adultos com pais divorciados enfrentam, hoje discutiremos por que adultos com pais divorciados geralmente sentem medo de conflito. Também exploraremos como esse medo afeta suas vidas e como Deus pode os ajudar. Mas isso quando voltarmos daqui a pouquinho no Chamados à Vitória. Olá, Douglas, seja muito bem-vindo. Que bom a gente estar junto, né?
Muito obrigado, Edson. É muito bom sempre bater papo.
Beleza,
aqui, né?
É isso aí. Então vamos começar com uma pergunta, Douglas.
Sim.
Acho que a maioria das pessoas não gostam de conflito, certo?
Certo, sem dúvida.
Então por que esse medo é exclusivo em pessoas com pais divorciados?
Não é exclusivo para esse grupo, né? A maioria das pessoas não gosta de conflito, como você mesmo disse. No entanto, muitos adultos que têm pais divorciados não sabem que têm esse medo exagerado, mesmo que isso os esteja afetando muito. Mas o medo exagerado de conflito é comum entre os adultos que são filhos de pais divorciados por causa de alguns fatores únicos, né?
E quais são esses fatores?
O maior deles é o próprio divórcio, né? Muitas vezes há conflitos antes do divórcio. Muitas brigas, palavras ou ações muito cruéis, ameaças. E isso pode ser muito assustador para as crianças. E mesmo que não haja muita briga, as crianças geralmente conseguem sentir a tensão e a discórdia que está ali entre os pais. Eles podem não pensar que os problemas vão levar ao divórcio, mas sabem que as coisas não estão bem entre os pais. Então, acontece o divórcio. E aí a criança associa o conflito ao fim do casamento.
É isso, nem sempre seja verdade.
Não, nem sempre, é verdade. A única referência que as crianças têm, no entanto, é o que elas estão percebendo. Em muitos casos, o divórcio ocorre em um momento que causa grande impacto na vida da criança. Aí a criança começa a acreditar que todo conflito nos relacionamentos é ruim e vai acabar desse jeito, né?
E isso vai gerar um problema muito grande quando essas crianças crescerem, porque todos os relacionamentos têm conflitos.
Exatamente, não é? Todos os relacionamentos têm conflitos. Mas o problema é como se lida com o conflito e não o conflito em si. Mas a esse problema também se unem outros fatores, como o medo da inadequação ou inferioridade, que muitos adultos filhos de pais divorciados têm, né? E o medo do abandono, da rejeição, sobre os quais nós vamos falar em outro programa, né?
Então, dá um panorama geral e como é que esses fatores podem estar afetando o homem adulto que passou pelo divórcio dos pais.
Certo. Olha, o problema é que esse homem provavelmente nem percebe que ele tem esse medo, né, no nível consciente.
Tá.
É preciso alertar os homens sobre isso para que eles percebam que estão sendo afetados por esse medo do conflito. Esse medo vem sustentado pelas mentiras que nós acreditamos ao longo da nossa vida.
Terrível. Daqui a pouquinho nós continuamos a falar sobre isso. Fique conosco. Quero lembrar nossos ouvintes que aqui no Chamados à Vitória estamos numa série de programas que discutem problemas que afetam filhos de pais divorciados, mesmo quando são adultos. Esta série se baseia nos trabalhos do pastor Ken Dersey e do Ministério ACDM e usados com permissão. Mas, Douglas, fala aí, você acabou de dizer que o medo do conflito é sustentado por mentiras que os filhos de pais divorciados acreditam. Por favor, explica pra gente.
Sim, nós já falamos sobre uma dessas mentiras, né? Que o conflito nos relacionamentos significa que esses relacionamentos vão acabar. Isso torna o conflito muito assustador mesmo para os adultos. O conflito é ruim, portanto, o conflito deve ser evitado. Provérbios 29, versículo 25, nos diz o que acontece quando a gente vive com essa mentira. A primeira parte desse versículo diz o seguinte: quem teme o homem cai em armadilhas. Para os filhos dos pais divorciados, essa armadilha é impedir que tenhamos relacionamentos saudáveis. Aqui vamos ver um exemplo. João e Ana, um casalzinho, estão namorando. Um dia, João faz algo que perturba a Ana e ela diz: não sei por que você faz coisas assim, isso me deixa louca. Ela sai e o deixa parado ali. E ele, né? E o que é que ele tem que fazer?
Pois é. Espera que se acalme e discuta o que está incomodando, né?
É isso que deveria ser. Né? Isso. E pode acontecer dessa forma, mas muitas vezes esse rapaz fica com raiva e também vai embora. Então ele fala: puxa, o que que eu vou fazer? Né? Vou até ela, não vou? Ou ele vai atrás e persegue, pede desculpas, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, porque ele tem medo que esse conflito termine com o relacionamento, ele vai fazer essas coisas, né? Ou ele vai achar que esse relacionamento já terminou, se afasta e nunca mais entra em contato com a mulher.
Mas como alguém poderia simplesmente abandonar o relacionamento sem descobrir qual o verdadeiro valor, o motivo que ela agiu dessa maneira? Ela provavelmente nem estava brava com ele.
Pois é, a gente pensa nisso, né? A gente precisa lembrar da mentira. O conflito significa o fim de um relacionamento. E não é isso que esse rapaz, o João aqui do exemplo, quer. Mas é o que ele acredita. Imagine quantas vezes João viu outros relacionamentos terminarem desde a infância dele, né?
Pois é, mas nem tudo acaba assim, né?
Exatamente, nem todos. Mas o relacionamento mais influente na vida desse rapaz é hipotético, né? O João, o casamento dos seus pais, acabou. Então, como resultado, João, em nosso exemplo, ele se casa, mas nunca demonstra seus próprios desejos porque não quer incomodar sua esposa. Talvez ele tente uma ou duas vezes, ela discorde para que ele não tente novamente. O problema é que mais cedo ou mais tarde, a raiva e a amargura vão aparecer na vida desse rapaz. Porque todos nós, cada um de nós, tem gosto, necessidade, desejo. Nossos sentimentos também se machucam. Mas quando temos medo do conflito, nós temos medo de dizer qualquer coisa. Então esse rapaz vai guardar tudo até o momento que ele explode.
Pois é, e no fim acaba em uma grande luta que alimenta o medo do conflito.
Exatamente. O nosso medo aumenta muito, o que faz com que, diante de um conflito, ou nos escondemos ou reagimos de uma forma extrema. Em qualquer uma dessas reações, geralmente torna a situação pior. O medo do conflito pode afetar a nossa reação com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho, as pessoas do nosso grupo da igreja, né? E assim vai. Geralmente, nós não entendemos por que estamos reagindo da maneira como fazemos.
Então, como é que nós podemos lidar com o medo do conflito?
Olha, o pastor Kent Darcy, que é o que escreve essa série que nós estamos seguindo aqui, ele nos sugere 5 etapas que podem nos ajudar. A primeira é identificar se o medo do conflito está afetando a maneira como você age. Você precisa fazer a você mesmo essas perguntas. Como você se sente quando enfrenta um conflito? Que mensagens o seu cérebro envia para você quando você encontra ou enfrenta um conflito? Você evita fazer ou dizer coisas por medo da reação da outra pessoa? Tá vendo? Você diz ou faz coisas que não quer por medo da reação da outra pessoa? Há algum histórico ou evidência para que apoie o seu medo, né? Se seu medo tem alguma coisa por trás? Você deve analisar essas respostas e aí você vai perceber se tem não o medo dos conflitos, né?
Ótimo. Qual o segundo passo, Douglas?
Depois da gente identificar se a gente tem o medo dos conflitos ou não e como esse medo está nos afetando, o segundo passo é substituir as mentiras em que nós acreditamos pela verdade. Por exemplo, acreditar que todo conflito ruim. Se você e alguém discordam, isso não significa automaticamente que acabou o relacionamento. Isso significa que você tem uma diferença de opinião e a forma como você vai lidar com isso é que vai definir o caminho que o relacionamento vai tomar. Tentar resolver o conflito com tranquilidade é sempre o melhor caminho.
Muito bem. E vamos para o terceiro passo para superar o medo do conflito, Douglas.
O terceiro passo é o seguinte: informe ao seu cônjuge ou a um amigo próximo, né, que você está tendo esse problema. Você precisará praticar uma reação diferente ao conflito. E isso vai levar tempo. E o apoio do seu cônjuge ou de um amigo mais próximo pode ser muito útil. E é importante mencionar o apoio de amigos, porque os homens geralmente não gostam de admitir que têm esse medo, né? O que nos leva ao quarto passo para superar o medo do conflito. Lembrando que o medo do conflito geralmente está enraizado em outros medos. O medo do abandono, o medo da inadequação ou o medo da rejeição. O quarto passo é: precisamos lembrar que o medo é frequentemente um gatilho para a raiva. Uhum. Por isso é muito importante reconhecer e lidar com esses medos.
E agora vamos para o quinto passo, que deve ser mais ou menos por aí, né? Reconhecer e lidar com esses medos.
Exatamente, você já acertou, Edson. É, sabendo que o medo do conflito está enraizado em outros medos, nós devemos nos voltar para Deus e o que ele diz em sua palavra. Provérbios 29, 25, nós já lemos aqui: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Hebreus 13, versículo 6, nos diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
E assim vai, né? Tem dezenas de passagens que nós podemos confirmar que não precisamos temer, né,
Deus? É isso, e é por isso que quando a gente tem esse medo, nós precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra. Como o Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Quando o medo chegar, ore para que o Espírito Santo de Deus o lembre de passagens como essas. Uhum. Também é importante orar pedindo força a Deus para quando você percebe que o conflito está chegando, né?
Como assim? Como percebe que o conflito está chegando?
Não, muitas vezes os pais divorciados ainda tentam e podem criar muita tensão quando estão juntos. Isso pode aumentar o nosso medo do conflito. Mas quando oramos a Deus para preparar o nosso coração com a sua paz e nos encher com a sua sabedoria, essas coisas surpreendentes podem acontecer.
É. Espero que isso seja um incentivo para os nossos ouvintes. Douglas, você pode fazer uma revisão do que nós conversamos hoje?
Claro. Nós falamos sobre como o divórcio dos pais pode criar um medo de conflito nas crianças e como esse medo continua a afetar os adultos. Revisamos 5 etapas que podem ajudar a superar o medo do conflito. Identificar se o medo do conflito está afetando a maneira como você age, substituir as mentiras em que você acredita pela verdade, deixar seu cônjuge ou um amigo íntimo saber que você está tendo essa luta com o medo, lembrar que o medo do conflito geralmente está enraizado em outros medos e, o mais importante, sempre voltar para Deus e para a sua palavra.
Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje discutimos os problemas que podem ocorrer quando os filhos de pais divorciados enfrentam o medo do conflito. O material que usamos foi baseado no trabalho de Kim Dersey e do Ministério ACDM e usado com permissão. Querido ouvinte, caso queira saber mais detalhes ou tenha alguma dúvida, visite o nosso site www.transmundial.org.br. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Até lá! Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil, e Douglas Peck. Na mesa de som, Lilian Claro. Até o próximo.